Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Bloco de Notas, o programa em que comentamos brevemente sobre algum conteúdo que a gente viu recentemente. E hoje nós vamos falar sobre Harley Quinn, a série da Arlequina que tem no HBO Max. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, estou aqui hoje com a Amanda Mira. Tudo bem, Amanda?
Oi, gente, tudo bom?
Mas não estamos sozinhos, temos um bando hoje. E temos aqui a queridíssima Nathalie Martins, do Tênis Verde. Tudo bem, Nathalie?
Oi, gente! Muito obrigada pelo convite!
Seja muito bem-vinda, não repara a bagunça, porque é isso.
Imagina, tá tudo em casa.
E antes de começar o papo, vale lembrar que você pode falar com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, pelo @entrelinhas_pod. E também não esquece de compartilhar o podcast com os amigos, traz todo mundo que gosta de DC e que gosta da Arlequina aqui pra conversar, porque o papo vai ser legal.
Can we talk about this later?
It's not now, when? I can't spend my whole life just bashing goons. I want to be your partner in crime.
Jesus, this guy. Harley, I'd never deny you the pleasure of buying me time to escape.
Joker never loved me. He only loves Batman.
É bom lembrar também que esse programa tem spoilers, então põe a sua conta em risco, a gente vai falar sobre a série inteira, sobre spoilers das duas temporadas, então vamos que vamos. Amanda, traz pra gente a sinopse de Harley Quinn.
Então, a série é escrita e produzida executivamente por Justin Halper, Patrick Schumacher e Dan Laurie, e segue as desventuras de Arlequina e sua melhor amiga e parceira do crime Era Venenosa, depois de deixar seu ex-namorado tóxico Coringa. O programa estreou na DC Universe em 29 de novembro de 2019, com os críticos elogiando sua animação, humor, tom sombrio e dublagem.
É bom falar que a série tem duas temporadas, as duas temporadas têm 3 episódios, e ela foi renovada para uma terceira temporada no dia 18 de setembro de 2020, e eles avisaram também que a série ia sair do DC Universe e pro HBO Max, que é o que tá acontecendo até com aquele Titans, que é os Jovens Titãs, só que não tão jovens e não tão titãs assim, mas... E aí, falando sobre a dublagem, tem a Kelly Cuoco, que também é produtora executiva. E pra quem não lembra, pra quem não reconhece, não tá ligando o nome, a pessoa é a Penny, do Big Bang Theory. Tadinha dela, ela pra sempre vai ser a Penny. E aí, mas é isso, tem o Giancarlo Esposito no elenco de voz também. E tem, assim, tem de nome grande, tem ele, tem o Jacob Tremblay fazendo o Robin, o Giancarlo faz o Lex Luthor. E tem a irmã da Kelly Cuoco, que é a Brianna Cuoco, fazendo a Barbara Gordon. E assim, tem vários outros atores que você pode não lembrar da voz ou pelo nome, mas se você vê a cara da pessoa, você vai saber quem é a pessoa, sabe? Tem muito ator, assim, é muito engraçado, porque querendo ou não, é muita gente conhecida, é um elenco bem grande, assim, e pessoas importantes, grandes, que fazem tipo uma ponta, sabe? Assim, tem um cara que só faz uma voz do personagem X lá. Enfim, é muita gente, é muito foda. Aparentemente, essa é uma produção de muita paixão, né? Tipo, quem tá produzindo faz com uma parada com muito gosto. E é muito bom consumir esse tipo de conteúdo.
E é engraçado que é uma pessoa que, tipo, entendeu o momento que a série tá sendo feita também. Porque tem muita coisa pra agora. Tem o episódio que o Rodrigo gostou lá, que a abertura são dois caras conversando. Na segunda temporada, se não me engano.
Ai, meu Deus, eu amo essa tour, gente, sério, tudo.
O episódio começa e termina com dois nerdões, tipo, eu não vou assistir esse desenho, por que essas feministas?
E não sabe, porque essa série acontece isso, mas eu odeio, eu não assisto. Você sabe, se você falou que não assiste. Ai, eu amei, sério, tudo. Eu acho que o melhor da série é isso, que tipo, ela não se leva a sério, mas ao mesmo tempo ela fala de coisas bastante sérias, ela é muito autoconsciente do que tá rolando no mundo e principalmente nesse universo nerd, né? E no que envolve mulheres nesse universo, né? Então, é assim, genial.
Sim. A pegada feminista do desenho me pegou muito de surpresa. Porque, assim, ela é meio que produzida por homens. Assim, tem bastante homem no rolê da produção. Então, eu não esperava que fosse ter uma crítica feminista tão forte, sabe? Assim, tantas... E muito bem feita, muito bem feita.
Então, assim, eu acredito que, por ser tão bem feita, existam mulheres nesse meio...
Sim,
principalmente que a Kelly Cuoco é produtora executiva da série, né, e tudo mais. Então, a gente tem pelo menos alguém ali no meio, né, que tá no meio dessa bagunça pra poder dar um, tipo, esse aqui é um limite, vai até aqui e tal, alguma sinalização do que pode ser feito, né.
Pelo que eu vi, assim, a série é uma criação de homens, mas tem muitas mulheres envolvidas no roteiro. Então, tem outras pessoas, sim, né, que não são homens, então acho que isso colabora bastante e traz uma outra camada, mesmo que são coisas... Que realmente eu acho que nem passam pela cabeça de homens. E que a série cutuca, assim, e fala sobre.
Sem dúvida, sem dúvida.
Tem muita coisa que eu falei assim, nossa, tipo assim, assistindo, assim, eu falei, cara, essa piada aqui, tipo, não pode ter vindo da cabeça de um homem, sabe? Tipo, não tem como, Vi, não tem como. Eu gostei muito, assim, essa pegada, porque é uma pegada pesada, entre muitas aspas, mas que ainda tá dentro da comédia, e é uma comédia, tipo, foi o que você falou, responsável, sabe? Tipo, não é uma coisa, uma bagaça totalmente aleatória.
Não, mas eu acho que até nessa questão do roteiro e da mensagem é importante, porque, tipo, acho que até o nível de leitura das pessoas vai ser diferente. Vai ter gente que vai focar no gore, vai focar no sangue, no osso sendo quebrado, e vai ter gente que vai ser tocado por aquela crítica de falar, tipo, puta, eu sou aquela pessoa que tá recebendo essa crítica, sabe assim?
You're a strong woman who doesn't care what other people think.
Right!
Exactly!
Reach!
If I want a crew, I should be looking for scumbags no one else believes in.
Vamos começar da origem, que é legal trazer aqui que a Arlequina, ela foi criada em 92, na série animada do Batman, né?
Uhum.
E ela foi realmente criada só pra ser a namorada do Coringa.
Sim.
Ela não tinha outra função, inclusive ela foi meio que criada pra aparecer nesse único episódio, que é a Joker's Favor, que é um favor para o Coringa. Só que a recepção do público foi muito boa em relação a ela, e eles continuaram trazendo ela pra participar da própria série animada, e depois ela ganhou até quadrinho próprio em 99. Então assim, o público abraçou ela. E aí, por isso que ela fez sucesso. E aí, é muito eu acho interessante o próprio caminho. Tipo assim, o público abraçou ela pra ser a namorada do Coringa, mas aí a personagem meio que, de uma forma muito, muito maluca da minha cabeça aqui, mas tipo assim, a própria personagem teve que ganhou força ao ponto de se distanciar do Coringa e ser mais legal do que ele. Porque eu acho ela muito mais interessante do que a gente já tem, até porque a gente tem muitas versões dele, sabe? Então, foda-se.
É engraçado, porque antes eu acho que a Arlequina, ela não era vista como uma personagem sozinha, né? Ela era um acessório, somente isso.
Sempre.
E eu acho que ela só conseguiu evoluir porque as mulheres também deixaram de ser um acessório ao longo do tempo. Então, tipo, a Arlequina teve espaço para evoluir a partir do momento que as mulheres também conseguiram evoluir, tanto socialmente, né, vamos dizer assim, quanto dentro das produções. Então, aí sim a gente consegue ver uma discussão que é uma fase de empoderamento de uma vilã que é totalmente maluca, sabe? Tipo,
sim,
feita de uma forma perfeita, basicamente, tipo, de uma forma que foi gradual e bem feita.
Sim.
Com cuidados ainda dentro, tipo, ela ainda é uma vilã, ela ainda tem problemas, mas ela tá se emancipando, tipo, é a emancipação da Harley Quinn, de novo, só que na animação agora, entendeu? Então, tipo, isso eu acho muito legal.
É, eu acho que uma parte muito importante também dessa mudança da Harley Quinn de uma forma geral, é justamente essas conversas mais abertas sobre assuntos problemáticos, sobre como o relacionamento dela com o Coringa sempre foi tóxico e sempre foi problemático. Uhum. Eu acho que se não existisse essa conversa, eu não sei se essa mudança aconteceria também em relação a como que as pessoas passaram a enxergar a Arlequina e como passaram a tratar a personagem, né? A criar outras histórias para ela que não envolvessem o Coringa. Ou que, enfim, que desse realmente uma história para ela. Quem é ela? Quem é a Harley? Uhum. Além do Coringa, né? Fora do Coringa. E eu acho que muito isso também se deve a mulheres conseguirem contar histórias, porque é muito complicado, assim, por mais que tenha homens que sejam desconstruídos e sejam empáticos e tudo mais, é muito diferente, né, a perspectiva. Então, eu acho que todo esse processo foi uma união, assim, muito importante para ela realmente se tornar uma personagem tão forte quanto Coringa, né? E muito carismática, muito querida. E até chegar nesse ponto de desconstruir, tipo, ela tá tão distante que ela realmente não precisa mais dele, de forma nenhuma, pra seguir, né, existindo.
Sim.
E foi o que a gente conseguiu ver com a Margot Robbie, né, fazendo lá a personagem dela, né, se distanciou totalmente até do esquadrão e conseguiu fazer um filme sozinha e vai ter outro filme, e vai continuar fazendo até onde deixarem ela fazer, pelo menos.
Uhum.
E tá aí, tipo, virando produtora executiva, comprando a briga pela Arlequina, né. Pelo que eu vi algumas entrevistas falando que ela era cotada para dublar a Arlequina, mas ela negou, né, para não fazer a animação e a personagem. Mas eu acho isso muito legal, tipo, você vê que as pessoas cada vez mais estão advocando, né, por essa coisa das mulheres, de certa forma. A DC, querendo ou não, foi mais pioneira nesse sentido, mulheres, do que a própria Marvel, né? Então a gente tem esse ponto aí, mas...
Claro, Mulher Maravilha tá aí pra provar, né?
Exatamente, não veio à toa e veio chutando a porta aí, e a Marvel teve que correr atrás pra fazer o que precisava ser feito, né? Também, que já deveria ter feito há muito tempo.
Bem atrasadinhos.
É, complicado.
Exato, parabéns por fazer o mínimo.
É exatamente isso.
Anyone who is a respected supervillain is in the Legion of Doom. That's when you know you've made it. If Joker can get in...
so good on.
E agora entrando um pouco mais pro lado da série, a gente dividiu as duas temporadas meio que em 5 fases. Sendo que a primeira e a segunda são do primeiro episódio, porque eu acho que a gente dá pra parar um pouquinho aqui pra falar especificamente do primeiro episódio, porque ele é um episódio muito bom. Ele é um piloto muito melhor do que muita série por aí. Porque em 22 minutos eles conseguem desenvolver tanto a história, mas tanto, e setar tanto qual que vai ser o caminho que a série vai tomar, que parece que tem mais de um episódio ali. Eu reassisti ele ontem, e aí eu terminei de assistir e falei, cara, mas isso aqui é um episódio duplo? E não é. São 22 minutos. É só que acontece coisa pra caralho.
Sim, e isso é uma pegada que eles têm durante toda a série. Eu acho que nenhum episódio me pareceu muito tipo, ah, é filler. Ou é só tipo, ah, aqui não acontece nada. Pra mim, todo episódio acontece alguma coisa. Tanto que pra mim, eu até falei isso pro Rodrigo, pra mim isso foi o mais difícil de fazer roteiro de duas temporadas.
Sim.
Cara, tem muita coisa em todos eles, muito detalhe. E aí foi por isso que eu falei, ah, vamos focar na emancipação mesmo da Harley e vamos trazer essa visão pro podcast. Porque se a gente for falar de tudo, a gente vai precisar fazer uma temporada de uma temporada, sabe? Não tem como, é impossível.
É. Sim, é muita coisa realmente pra falar. E eu acho que a série, justamente como você falou, tem muito detalhe, né? E não só sobre a personagem, como também coisas que são bobas, mas quem é fã gosta, sabe? Umas aparições dos personagens que entra mudo, sai calado, mas ele aparece lá e você fala: caraca, olha a Zatanna aqui, sabe? A Zatanna não falou um A nas duas temporadas, mas ela apareceu, sabe? Então, eu acho que esses easter eggzinhos, assim, é um carinhozinho também pra quem é fã, é gostoso.
E é bom porque, tipo assim, é meio gratuito, mas é um gratuito bem feito, sabe? Tipo, faz sentido o personagem estar ali, faz sentido isso acontecer.
Sim.
Então, tipo, eu acho que encaixa bem com o propósito da série, que é uma coisa mais gore, uma coisa mais sangrenta. Não chega a ser um nível daquele Invincible, né, da Amazon Prime. Mas tá ali, tipo...
Sim, é que a série... É que eu acho que, no final das contas, tudo entra no ponto de que o roteiro é muito bom, a história é muito boa. E ela se sustenta sozinha, independente da violência, independente de easter egg. Se a gente tira os easter eggs, se a gente tira o sangue, ela continua sendo muito boa. Ela continua sendo muito engraçada, muito interessante, muito cativante. Então, eu acho que isso que é o legal. Tipo, essas coisas, eles são um plus, assim. É um extra. Tipo, eu não sou uma pessoa que gosta de coisa muito gore, por exemplo. Então, pra mim, isso é nem fecha nem cheira. Tipo, eu acho legal. É, mas eu acho que as cenas de ação, elas são boas por si só, independente de aparecer o sangue ou não. Então, é isso que importa mais pra mim. As cenas de ação são boas. Sim. Então, mas pra quem gosta de sangue, isso é um plus. Isso é um extra. Isso não segura... Não tá lá as cenas gore carregando a série nas costas, sabe? Tipo, a série, ela se sustenta sozinha. Então, acho que isso que é muito, muito legal.
Aí, no primeiro episódio, que é o foco aqui dessa primeira e dessa segunda fase, é porque começa com a Arlequina tentando fazer um plano. Assim, na verdade, ela tá seguindo o plano que ela fez, só que do nada o Coringa aparece ali, porque é pra deixar muito claro que ele é um baita escroto. Porque não só ele estraga o plano dela, quanto ele ainda deixa ela pra ser presa pelo Batman. Porque, ah, eu vou fugir e você não vai passar uma noite em Arkham. E aí ela passa um ano. Porque ele é um filho da puta, sabe? Assim, ah, que ódio.
Sim, tipo, é engraçado, porque não é nada novo. É, tipo, é o que a gente já conhece do Coringa, né? O personagem dele, egoísta e tal, aquela obsessão dele com o Batman. Inclusive, a gente vê ainda mais claramente, né, nesse início. Mas é engraçado, porque a gente tem, tipo, alguém virando pra Arlequina e falando assim, cara, você vai continuar nessa bosta, sabe? Tipo...
Não alguém. A gente tem todo mundo no Asilo Arkham.
Todo mundo.
Porque até uma cena que ela já tá presa lá e ela tá falando pra Hera. Tipo, ah, não, porque daqui a pouco o Pudim vem me buscar. Aí, tipo, ele não vem buscar. Ele não vem te buscar. Aí a Arlequina fala, não, mas isso é a opinião de uma pessoa. E aí todo mundo no refeitório grita, ele não vem te buscar! Aí ela fica meio puta, assim, meio retraída. É, cara, esses detalhes são muito fortes, são muito bons. Assim, nessa primeira cena que tem esse plano dela, a gente também vê um comentário tipo, você acha que a gente vai ter medo da namorada do Coringa? E aí, eventualmente, ela basicamente destrói Gotham, tá ligado? Assim, em teoria, vocês têm que ter medo dela, porque ela tem um potencial do caralho ali. Ela só tá sendo controlada, ela só tá se reprimindo por conta do macho escroto que ela namora, né?
Sim, exatamente. E, tipo, é muito engraçado, porque... Aos pouquinhos, a gente já vê um pouco também da Hera, né? Junto com a Arlequina, né? Ali a gente não vê quando elas já se conheceram, né? Isso é depois, mas já vê que elas têm uma relação, né? De antes e tudo mais. E é muito engraçado, porque, tipo, eu não sei se vocês tiveram interpretação, mas pra mim, no primeiro episódio, eu falei assim, gente, a Hera quer muito pegar a Arlequina, assim, mas não é pouco.
Ah, com certeza.
Ela quer muito. E aí eu falei assim, não, beleza. Ela tá vendo que a amiga dela tá lá, tipo, totalmente embarcada em outro cara e ela não vai fazer nada, mas ela quer muito isso aqui, gente. Tá até na cara, sabe?
Nesse primeiro episódio mesmo, tipo, rola um eu te amo de uma forma amigável, assim, não, tipo, eu tô fazendo tudo isso aqui porque eu te amo, pra você entender que você pode fazer, mas querendo ali, já tá ali o sentimento de eu te amo, sabe, você elevar o eu te amo de nível amizade pro nível namoro é rápido, sabe, isso é fácil.
Foi um pulo, foi um episódio que bastou pra isso acontecer.
Sim, com certeza, pra mim, eu sei que a gente vai falar depois, mais pra frente, sobre isso, mas pra mim, eu acho que o relacionamento das duas teria evoluído muito mais rápido se não fosse a Arlequina ficar tão presa no Coringa por tanto tempo. Se ela tivesse desencanado mais rápido, antes do Homem-Pipa aparecer na equação e tal, elas já teriam... Ai, gente, eu adoro ele, mas coitado, eu adoro. Eu acho que isso já teria rolado, puxar muito antes, muito antes. Pra mim, pela era assim, no momento que elas saíssem do Arkham, elas já estariam morando juntas, vivendo, já estaria rolando super.
Até porque elas estavam, de fato, morando juntas. Tipo, a Arlequina vai morar com ela, né? Tipo, basicamente isso. E é muito engraçado que logo que elas saem, né? Tipo, quando a Arlequina... A Hera consegue tirar a Arlequina de lá, meio que... Não, eu vou ficar aqui. O Coringa vai vir me buscar, não sei o quê. Tipo, cara, cala a boca. Só vamos embora, sabe? Tipo... E tem todo esse primeiro diálogo, né? Da Hera falando, cara, o que eu tenho que fazer pra você entender?
Sim.
Que, tipo, que ele não vai vir, que ele não te quer, que ele não quer você, sabe? Tipo... E a Arlequina entende tudo errado. Ela, ai, meu Deus, tipo... Deve ter acontecido alguma coisa com ele pra ele não ter vindo me procurar. E, tipo, não, sabe? Ele só tá, tipo, cagando da sua cabeça, sabe? E, tipo, é triste porque você vê isso na realidade, né? As pessoas, tipo, vivendo esse tipo de relacionamento, sabe?
Exatamente. Eu acho que esse é meu ponto favorito da série. Como eles falam de um assunto que é muito real e muito sério... Ainda de uma forma meio leve, mas sempre chega num ponto em que a série deixa muito claro o que eles querem falar e o que eles querem dizer com aquilo tudo, né? Então, eu até gosto dessa resistência da Arlequina de enxergar o que está acontecendo de fato, porque não é simples. Não é simples pra quem vive num relacionamento abusivo, sabe? Tipo, não adianta as pessoas ficarem falando, olha, ele tá cagando pra você, ele não vai vir te buscar. Tipo, ela precisava enxergar por conta própria. Então, eu acho que a forma como a série vai construindo isso pra ela ir juntando as pecinhas até chegar ao ponto que ela não aguenta mais e que ela fala, beleza, não quero mais isso pra minha vida, faz sentido, né? Porque, de fato, as amarras que ela tinha com ele eram muito grandes e muito fortes por muito tempo. Né? Então, esse processo de se encontrar é difícil e leva tempo, né?
Não, sem dúvida. E até o poder que ele exerce em cima dela também. Porque chega no primeiro episódio também, chega no ponto dela terminar realmente com ele. E ele começa, nah, porque isso era exatamente o que eu queria que você fizesse. Porque eu sabia que se eu não te buscasse, e não sei o que, não sei o que. E aí ele faz todo um caminho que ela volta com ele, porque ele consegue colocar na cabeça dela que ela tem que terminar e voltar com ele, porque, assim, é feito de um jeito tão... Tão real, é bizarro do quão real é aquele discurso. Porque ele manipula ela na nossa frente ali, bonitinho. E tipo, a gente sabe que ele é um escroto. Mas ela vai, e não tem como falar que ela não tá, assim... Que na cabeça dela, na realidade dela, que ela não tá errada em voltar. Porque ele faz parecer como se realmente fosse a única opção pra ela.
Exatamente. Aí você joga isso pra uma série, que é obviamente uma ficção e tal. Mas você tá ali trabalhando com um cara que é basicamente um mestre da manipulação. Com uma mulher que, tipo, se envolveu com ele inicialmente por ser, né, psiquiatra e lá e tal, se interessou por ele, achou a mente dele uma coisa esplendorosa, totalmente diferente e tal, não sei o quê. Se apaixona pelo cara, porque o cara é um manipulador de primeira. Tanto que a gente descobre que a história que ele conta pra ela de quem ele era, a história era da Hera, não era dele. Sabe, tipo, é bizarro, é muito bizarro.
E aí, chega nesse ponto de que a Harley termina com ele, e aí ele manipula ela e volta a Hera ficar puta. E ela cria todo um plano.
Eu amo esse plano da Hera, eu acho que ela foi perfeita no que ela fez, inclusive.
Foi, que ela cria todo um plano. E é engraçado que ela cria um plano muito bom pra manipular tanto o Coringa quanto a Arlequina. Porque ela coloca o charada pra falar que ele tem uma piada, uma charada tão boa que vai explodir a cabeça das pessoas. E o Coringa fala, como assim? Porque o comediante aqui sou eu. E não sei o que, não sei o que. Então vou lá ver que porra é essa, tá ligado?
Sim, ele consegue, de fato, manipular.
E vai no ego masculino. Vai, bate exatamente onde vai doer nele. Porque se falasse que era a Harley que tava ali, foda-se, ele não ia ligar.
Ele não queria ir pra lá. E, tipo, é muito bom que não só ele escolhe o Batman no lugar da Arlequina, tipo, que é bizarro, né? Porque a gente vê que a obsessão dele, de fato, sempre foi o Batman e tudo mais. Mas, tipo, ele realmente deixaria a Arlequina pra morrer. Não é só, tipo, deixar ela ir pra Arkham, sabe? Tipo, é porque a gente tá tratando de vilões, então a gente não precisa passar pano pra ninguém, sabe? Tipo, ai, a Hera foi muito drástica nessa medida dela. Não, ela foda-se, sabe? Tipo...
Não, é proporcional à situação em que eles vivem, exato, né? Tipo, a gente já tem que partir do princípio que não existem pessoas que controlam plantas, né? Então, já, a gente já tá num ambiente fora da realidade, mas é justamente é o real deles. É a vida.
A moral
deles, né?
Sempre vai ser duvidosa.
Sim. Tanto que eu gosto muito que, tipo, meio que toda a série gira em torno desse universo de ser um vilão e viver como um vilão e como que funciona, meio que as burocracias ali da profissão vilão. Então, tipo, isso é muito legal.
Exato. Eles transformam a vilania em profissão. Você tem plano de carreira. E não, você começa como um capanga e aí você sobe pra ali.
Exatamente. E aí isso acaba e mistura justamente esse lance do mercado de trabalho, né? Como que uma mulher consegue crescer na carreira e como as pessoas enxergam ela. Então, é meio que ela tá tentando se emancipar em duas vertentes, né? Não só o coração dela e a vida romântica dela, mas a vida profissional dela. Porque a profissão dela ficava sempre escondida atrás do Coringa, né? Ela não conseguia exercer a vida dela de vilã por completo por causa dele, então ela também tá buscando isso, né? Então eu acho que isso é tudo muito extremo e bizarro, mas tudo extremamente pautado na vida real, né? Então a gente realmente tem que ligar ali um esquecimento de algumas questões que são muito exageradas, mas se a gente tira esses elementos, é tudo muito coerente, né? Tudo faz sentido, tudo a gente pode ver na nossa vida, né?
Sim. Eu acho que, tipo, duas coisas importantes que, né, nesse início, que uma que o Coringa, ele meio que só faz aquela manipulação dela voltar com ele, falando, ah, era o que eu queria, você terminar comigo e tal. Porque viram pra ele e falam assim, a Arlequina te deu um bolo. Tipo, a Arlequina que terminou com você e ele fica puto.
Uhum. Ele ia sair por baixo.
Então, tipo, isso já é uma parada que você vê como ele é um ego muito frágil, sabe? Tipo, o tempo todo.
Assim como todos os homens merdas.
Exatamente. E, tipo, e é uma coisa tão simples, sabe? Porque é o que a gente tava falando, tipo, tirando a capa da vilania e do desenho e de um cara que se veste de palhaço e anda na rua, cara, isso acontece, sabe? E é surreal isso, tipo... E a outra cena que eu gostei é a cena da Arlequina falando com ela como Harley, né? Antes... Na parte do retrato, que ela tá conversando com ela mesma e ela se faz um autodiagnóstico da própria dependência tóxica dela. Então, tipo, às vezes você precisa mesmo parar, se autoavaliar, fazer todo esse negócio e falar assim, cara, e é aí que ela tenta até terminar com ele, né? Depois desse toque que a Hera meio que empurra ela e ela fala consigo mesma. Então, tipo, é engraçado porque a série, ela é gore, ela é de vilão, mas parece que ela tá sempre te dando uma dica de faça isso aqui na sua vida, sabe?
Claro.
Tipo, dê uma olhada pra dentro de si mesmo, quase, sabe? Tipo, pense se você está vivendo como Arlequina.
Eu coloquei em algum lugar do roteiro isso, mas a temporada inteira, principalmente a primeira temporada, mas a temporada inteira, assim, é ela tentando crescer enquanto vilã, mas é ela aprendendo a ser uma pessoa melhor o tempo todo! O tempo todo, assim, é muito bizarro.
Melhor pra si mesma, né? Acho que isso que é muito interessante, tipo... Ela pode ser meio maluca e pode, enfim, ela machuca e mata diversas pessoas ao longo da série, mas ela tá buscando ser melhor consigo mesma em relação à sua própria vida, né? Acho que isso que é muito importante. A amar a si mesma, a se ver de uma forma mais carinhosa, né? De se respeitar mais, respeitar o seu limite, as suas vontades, que eram coisas que ela não tinha com o Coringa, né? Que tudo era sempre ele.
Ela não tinha nenhuma identidade própria, assim. Tanto que parte da questão dela se emancipar é que ela mudar o visual, que acontece no final do episódio. Que é quando ela realmente termina com ele.
Que todas as mulheres se identificam.
Exato. Terminou. Muda o cabelo. Terminou. Troca, compra uma roupa nova. Sabe assim? Que aí, assim, é engraçado que também existe um efeito dominó que eles criam no desenho que eu acho muito interessante. Porque quando ela termina efetivamente com o Coringa no final desse primeiro episódio, ela destrói o covil dele.
Uhum.
E aí, quando chega no final da temporada... ele criou um covil novo, baseado na ideia dela. E, tipo assim, meio que todo o problema que acontece a partir do último episódio da primeira temporada, em teoria, é por culpa da Harley, porque foi ela que destruiu o covil, ela que deu a ideia do segundo covil dele, e foi ela que destruiu de novo o outro covil dele, sabe? Assim, que é aquela torre com a cara dele gigante. E eles ficam meio que o tempo todo puxando pra ela puxar a responsabilidade dos próprios atos também. A segunda temporada bate mais nessa tecla de você, tudo que você toca explode, então assim, você só faz merda. Sim. E aí é meio que ela tentando não segurar um pouco, não estragar tudo que tá ao redor dela, e principalmente as relações que ela tem, porque ela tá muito mais se importando com a Hera e tudo mais. Mas aí a gente, vamos chegar lá nessa parte, que aí, tipo, beleza, passou o primeiro episódio, assim, mas aí ela passou pela fase de ser submissa, e ela passou pela fase de tentar sair das garras do Coringa, e meio que ela sai. Apesar de que depois ela volta com ele, mas calma.
Eu acho que o primeiro passo importante que ela tem, inclusive, é essa visão que ela tinha do Coringa meio que pedindo ela em casamento, né? Tipo, num terraço e tal. E ela descobrindo que, na verdade, não tinha nada a ver com aquilo, que, na verdade, ela é ele falando com o Batman, na verdade, e ele com o anel de granada, e não um anel de diamante pra ela, sabe? Tipo, e aí eu acho que foi o primeiro clique real da Arlequina de, tipo, realmente, tipo, tava numa merda aqui com esse cara, tipo, ele realmente me manipulou esse tempo todo e agora eu consegui tirar um pouco daquela, porque sempre falam, né, quem tá no relacionamento abusivo normalmente tá usando quase um tapa-olho, né, a pessoa não consegue enxergar aquilo ali, então é como se ela estivesse levantando pelo menos um lado e conseguindo enxergar a primeira vez alguma coisa que não foi a Hera que mostrou pra ela, que não foi alguém que falou pra ela, ali ela tá vendo por ela mesma, que eu acho que seria o primeiro passo pra sair desse buraco aí que ela tava muitos anos, né?
Com certeza.
Sim. E aí a gente passa pela fase da Harley tentando se encontrar como vilã. Que aí, assim, é onde o desenho brilha, que é onde ela consegue criar o bando dela, que é composto pelo Cara de Barro.
Amo.
Que incrível. O Dr. Psycho, que ele é um péssimo personagem, mas a forma com que usam ele pra falar dos problemas dos homens...
Sim, é super interessante.
É sensacional. É, o Tubarão Rei, que
perfeito.
É o reizinho mesmo, reizinho. E o Cyborg, mano.
Eu adoro ele, gente.
Ele é tudo muito horrível ao redor dele, mas ao mesmo tempo ele se torna um personagem, tipo, carismático.
Sim,
é interessante
sim,
o desenvolvimento que eles conseguem
dar. Quando ele aparece, você fala assim, ai, que saco. E depois ele vai te conquistando e no final você fica até com dó.
Eles conseguem dar um desenvolvimento muito interessante pra todos os personagens no decorrer das duas temporadas.
É engraçado porque, tipo, o foco, vamos botar, o foco é em cima da Arlequina, óbvio, mas que acontece tanta coisa nos episódios que você consegue desenvolver todos os personagens. E, tipo, com bons espaços e com bons roteiros, não é só, tipo, ah, esse cara disse que é isso aqui e é, pronto. Não, existe o desenvolvimento de todo mundo, sabe? Tipo, isso, até o Dr. Psycho aí tem um desenvolvimento esquisito, mas tem, sabe? Tipo...
Eu diria que o Psycho é o que mais tem algum tipo de desenvolvimento, porque ele tem uma história muito mais própria, eu sinto, do que o Cara de Barro e o Tubarão Rei, que ficam mais atrelados ali ao que a Harley tá fazendo e tal. É, eu acho que eles não têm tanto desenvolvimento, por assim dizer, mas eles são personagens, tipo, eles não são caricaturas. Eles têm uma personalidade própria, que é muito cativante de assistir, mesmo que eles estão ali meio que no mesmo lugar sempre. Aí sim, o Psycho, ele tem justamente um desenvolvimento que não é no sentido bom da palavra, né? Ele não desenvolve, ele meio que...
Uh-huh.
Ele tem uma jornada, mas ele é um merda, e ele meio que continua sendo um merda, e isso é importante.
É, a gente acha que ele não vai ser mais um merda, pelo menos um merda, assim, nível vilão, ali dentro do padrão, mas ele volta a ser o merda que ele era antes de deixar de ser um pouco menos merda, né?
Ele escolhe, ele faz a escolha de ficar cada vez pior. Porque na cabeça dele, o ser um bom vilão vai ser uma pessoa ruim. O que a gente meio que tem a conversa de que não necessariamente uma coisa é outra. Mas, por, sei lá, tem aquele episódio dele com o filho dele, que é um troll de internet.
Sim.
E, tipo, é um fim de episódio muito interessante. E, ao mesmo tempo, ele manipula horrores o filho dele a acreditar que, tipo, ele tá sendo meio que um, muitas aspas, um bom pai... tratando o filho dele mal, porque bons vilões não vêm de lares bons.
Sim.
Então ele não pode tratar o filho... Cara, esse episódio é muito bom também, muito bom.
Eu gosto desse desenvolvimento dele, assim, e até o motivo pelo qual ele quer atrair a Arlequina no final, tipo, pra mim não é só, tipo, ah, ela não quer dar o valor que ele merece, mas pra mim é muito mais, tipo, o cara que não consegue ficar abaixo da mulher, sabe? Tipo, então,
claro.
Ele vai lá e vai se vingar da Arlequina e ainda continua subjugando ela com uma vilã fraca e toma na bunda, né? Mas basicamente a realidade é essa.
Aí, assim, nessa jornada dela tentando se estabelecer como vilã, tem toda a questão do relacionamento dela com a Hera, que o tempo todo fica em altos e baixos, porque a Hera não concorda com o que ela tá fazendo. E aí, só que ela fica... Porque ela fica, ela, assim, ela quer se provar, mas não necessariamente ela quer se provar necessariamente só pra ela. Ela quer se provar mostrando pros outros, o tempo todo. E a Hera não gosta disso, e aí elas ficam nesse vai e volta. E aí, volta pro rolê. Os sentimentos que elas vão desenvolver na segunda temporada já estavam ali. Mais de uma vez a Hera salva a vida da Harley. Mais de uma vez a Hera larga tudo que ela tá fazendo pra ir ajudar a Harley a fazer alguma coisa. Porque a Hera meio que não faz parte do bando dela, porque ela se recusa. Até porque ela fala que nem é uma vilã, ela só é uma ativista. Eu sou só uma ativista, só quero o bem da natureza. Só que ela... Nossa, por que que vem como extremista por isso?
Eu amo esse ativismo da Hera, assim, com todas as minhas forças. Eu amo todas as camisas de Hug Trees, as canecas de Vamos Salvar o Meio Ambiente... Porque, cara, é muito surreal. Tipo assim, faz sentido com a personagem, óbvio que faz.
Sim.
Mas, tipo, a forma que é feita, tipo, ela facilmente poderia ser uma heroína do meio ambiente, sabe? Tipo,
sim,
mas
sim.
Ela caminha pelo lado dos vilões e, tipo, é perfeito, sabe? Tipo, é muito bom.
Ela vai pelo lado, em muitas aspas, extremo pra proteger o meio ambiente. Só que não existe uma outra forma de fazer. Aí isso é a minha visão mais radical da vida. A gente não consegue certas mudanças com diálogo.
Eu concordo.
Acho que até na situação política que a gente tá no mundo hoje em dia, tem que tacar fogo em estátua sim. Tem que derrubar estátua sim, sabe?
Com
não
certeza.
Tem como ir 100% pela moral da conversa, porque...
Não sempre, né? Acho que tem coisas que sim, mas tem algumas coisas que não, que já passou do tempo da conversa, né?
Exato.
E, tipo, tem a cena que ela... Taca ácido, né, nos empresários, e no final, tipo... Cara, eu adoro essa cena, não só pela cena em si, mas o diálogo que ela tem com a Arlequina, que elas tinham acabado de brigar justamente porque a Arlequina tava na liga, né, dos vilões e tudo mais, elas tinham acabado de brigar por causa disso, e a Arlequina chega lá e fala assim, ah, deixa eu te ajudar, posso tocar um ácidozinho? Ela vai, tipo... No final, é a câmera mostrando elas de costas, no pôr do sol, lindíssimo, assim, tipo... E ela chegou num momento mega romântico, assim, só que, tipo, os caras lá se desfazendo em ácido.
Sim. É que eu acho que volta nessa questão dessa visão vilanesca do mundo, né? Tipo, é que nem, não sei se vocês assistiram O Mundo Sombrio de Sabrina. Bom, elas são bruxas e os poderes delas basicamente vêm do Satanás, né? Então, toda a vida delas é meio que é uma religião inversa, né? Então, ao invés de falar, ai, graças a Deus, elas falam, praise Satan, né? Graças a Satã. Então, eu sinto que a Arlequina é meio que nesse sentido. Tipo, elas estão vivendo a vida delas normais, só que elas não são normais, elas são vilãs. Então, o que é romântico pra gente não é romântico pra elas, né? Pra elas, o romântico é você tacar ácido no cara juntas e, enfim, matar pessoas juntas e etc. E isso é o romântico, isso é a sua prova de amor, né? Então, é muito legal como isso é construído.
Direto aparece a Arlequina mostrando o selfie dela com a Hera no celular, né?
E o mundo pegando fogo atrás.
Alguma coisa explodindo, pegando fogo, algum prédio que acabou de desabar. Então, tipo, cara, são esses detalhes que eu acho que a série é fenomenal pra mim. Tipo, é uma coisinha boba, sabe? Tipo, mas que faz todo sentido pra aqueles personagens. Tipo, uma selfie com fogo atrás, sabe? Tipo, tá pegando fogo na parada e elas estão felizes. É isso, sabe? Tipo, é muito bom.
Com certeza.
Aí volta... Aí, assim, antes do final da primeira temporada, tem o rolê da Rainha das Fábulas, que foi o que me impactou, que eu queria trazer pra gente conversar mais. Porque, assim, ela faz todo o discurso de que você... Cuidado... Na verdade, a primeira era que fala pra ela, cuidado, hein? Porque teve uma outra mulher aí que tentou ser uma vilã foda e se fudeu. Ela, como assim? Aí ela vai descobrir que a Rainha das Fábulas, ela era poderosa, ela tentou dominar Gotham, e aí a Liga da Justiça derrotou ela, chamou a Zatanna e transformou ela num livro. E aí ela tá transformada em livro desde sempre. E, tipo, por que uma mulher não pode se sobressair nem na vilania? Porque o cara, o Dr. Freeze pode congelar metade de Gotham que tá tranquilo, ele só vai parar em Arkham. O Coringa pode matar gente pra caramba, espantalho pode jogar gás pra todo mundo ficar maluco, não sei o quê. Mas se a mulher tentou dominar Gotham, não pode. E, cara, eles batem nessa tecla. O rolê me marcou tanto porque me pegou muito de surpresa. O episódio tava super tranquilo e, de repente, caralho, olha o que que eles estão fazendo, sabe? Assim, tipo, eles realmente estão indo pra esse lado. E aí eu fiquei, tipo... acho que foi nesse episódio que a série me ganhou de verdade, assim, que eu falei, tá, eu realmente preciso. Até que você para pra pensar. tem gente, ou tem outros homens, eu sou um homem, sabe? Tipo assim, tem outros homens que estão assistindo isso. E eu duvido que eles vão ser tocados pelo esse discurso que tá sendo dito aqui, sabe? É difícil. Só que ao mesmo tempo, pra mim, assim, não tem como deixar mais claro o quão injusto é a situação, sendo que, tipo, nenhuma vilã pode ser uma vilã plena, entre aspas, sem ser punida de alguma forma. E aí depois é bizarro que eles vão desenvolvendo o personagem dela ao ponto de... Eles destransformam ela de livro e, assim, ela se mostra ser uma maluca, assim, tipo, ela realmente mostra ela fazendo atrocidades. Só que, querendo ou não... Cara, a gente viu o Coringa matar tanta gente, a gente viu o Bane matar tanta gente, todo mundo matar tanta gente. A única diferença é que o desenho mostra as ações dela de uma forma mais sangrenta. O desenho meio que manipula a gente a fazer com que, realmente, ela é muito louca mesmo, sabe? Só que, na verdade, não, todos eles estão no mesmo nível. A violência dela só é mais gráfica, sabe? E aí eu entrei nesse mundinho, assim, de tipo, caralho, o desenho ele é tão bem feito, que assim, eles colocam a crítica, mas ao mesmo tempo eles manipulam a gente a quase que concordar com a Liga da Justiça, que transformou ela em livro em algum momento, sabe? Porque ela realmente, ela é mais vilã, aspas, é mais vilã, ela é mais violenta, só que não, só é mais gráfico, e ela só matou uma família ali, sabe? Tipo assim, não teve nada de mais.
Só.
Ela só matou uma família, é o tipo de suspensão de descrença que a gente tem que colocar.
Sim, exatamente.
Mas tipo, e foi isso, e assim... Eu não conhecia nada dessa vilã. Eu achei os poderes dela muito foda. Porque, tipo, ela puxa o ratinho lá, sei lá, da Cinderela, o ratinho é tipo um puta cara de guerra e pinta o rosto e taca fogo e isso aqui. É muito foda, sabe? Tipo assim, eu sei lá, eu adorei a personagem, eu adorei todo o rolê que eles criaram pra ela.
Tem algumas coisas que você só consegue fazer em animação, sabe? Tipo, imagina uma série dessa com pessoas reais. Tipo, você não tem como, tipo... Você não consegue trazer o nível de coisas grotescas que você gostaria de trazer se você fizesse com a Margot Robbie ou...
É o The Boys, cara. É o The Boys. Que ele, e ao mesmo tempo que ele tá fingindo que tá fazendo uma crítica, tem gente indo pra protesto da extrema-direita vestindo a roupa do Homelander. Sabe, tipo... As pessoas não estão entendendo a crítica. Eles estão meio que levando aquilo de uma forma séria. Eu acho que até o próprio rolê de ser um desenho, ele faz com que a gente... entenda mais fácil, seja mais palatável. Porque, tipo, sei lá, The Boys pra mim é o claro exemplo de uma série que ela tentou fazer um rolê de crítica e ela se tornou o que ela mesma critica, sabe? Assim, tipo...
Eu tenho tendência a discordar, porque eu acho que... Um exemplo que sempre me vem à cabeça é o Star Wars. Star Wars, pra mim, não poderia ser mais claro do que ele já é. E ainda assim, as pessoas não entendem que isso é sobre política. As pessoas podem ver 500 filmes do X-Men, as pessoas ainda... Se elas não estão dispostas a entender, elas não vão entender a mensagem por trás, sabe? Então, eu acho que... É claro que a animação, ela permite muito mais a fazer essas coisas mais absurdas. Mas eu vou ter que defender o The Boys, porque eu acho que eles estão justamente indo pra um lado bastante extremo também. Mas eu acho que eles se fazem claros. As pessoas que não interpretam direito. Porque da mesma forma que... eu não sabia disso. Agora que você falou que... Ou as pessoas estão usando camiseta do Homelander em protesto, né? De extrema-direita. Mas lembra a época que a galera usava o Capitão América nesse contexto?
É verdade.
E o Capitão América, ele nunca foi vilão. Ele nunca... Sabe? Então, eu acho que é muito da pessoa. Se a pessoa não quer entender... não consegue entender, não abre o seu coração, pode estar, assim, escrito com todas as letras. Não vai entender. E vai distorcer coisas positivas, como Capitão América também. Vou ter que defender o Capitão América, tadinho, que eu amo, é meu herói favorito. Distorce por uma coisa, tipo, pro seu benefício. A própria camisa do Brasil, né? Como esse símbolo que era tão legal virou uma coisa tão negativa, sabe? Então, eu acho que é isso, é das pessoas merdas que enxergam o mundo de uma forma merda e distorcem coisas boas, sabe? Tipo, eu acho que a segunda temporada de The Boys, ela tem alguns probleminhas, mas eu acho que tudo que a série tá se propondo a levantar de crítica, eu acho que ela se faz bem clara às pessoas que não entendem direito.
Eu tenho uns leves problemas com The Boys, porque eu fico muito, o tempo todo, sentindo que eles estão sendo cínicos, que assim, que eles estão meio que tentando criticar, mas ao mesmo tempo eles não estão criticando de verdade. Mas aí pode ser só, tipo, é o que a Nath falou, tipo assim, é muito uma questão de entendimento próprio. Eu criei um ranço contra a série, sabe? Eu criei isso, eu sei que é responsabilidade minha.
É porque eu acho que a gente também tá numa bolha, e a gente, eu digo eu e o Rodrigo, porque a gente tem algumas pessoas em volta da gente que não conseguem pegar essas mensagens, tipo, que é surreal, assim, tipo, principalmente mensagem voltada pro público das mulheres, que na verdade é uma crítica para os homens, mas que quem só entende parece que são as mulheres, sabe? Tipo,
sim.
Vou dar o exemplo de Capitã Marvel. A cena final da Capitã Marvel levantando e dando lá aquele soco calando a boca do... Esqueci o nome do cara. A gente entende aquela cena com 2 segundos. A gente já entendeu aquela cena no momento que ela levantou. A gente não precisava da continuação da cena. Aquela cena é só pra falar pra macho parar de calar a boca de uma vez e parar de fazer um mansplaining. A gente entende isso. Só que, tipo, você precisa ter uma cena claríssima num filme desse. Num filme de alto escalão, de alto... Ainda mais um filme que foi mega criticado, inclusive, antes dele sair.
Sim.
E os homens continuam não entendendo. É surreal.
O nerd médio, branco, hétero, ele decidiu não gostar de Capitã Marvel.
Porque o nerd extremo, você já sabe que ele é extremo, ele não vai aceitar porra nenhuma. O nerd médio, ele acha que ele vai aceitar, mas quando é pra aceitar, ele não consegue aceitar. E aí, ai, mas atrapalharam o meu filme, não foi muito bem assim que eu queria.
Uhum.
Poxa, mas poderia ter sido feito dessa forma. Não, não era pra ser feito dessa forma, não é pra você essa porra, sabe? Tipo, e a discussão é essa. O homem acha que tem que ser tudo pra ele. E, tipo, não é.
Sempre.
E, não, e assim, e quando não é, que, por exemplo, é a Capitã Marvel, eles... Eu não sei em que momento passaram esse formulário, mas a galera assinou e decidiu não gostar de Capitã Marvel antes do filme sair. Então, independente do que o filme fosse, ele já ser considerado ruim.
É porque a Brie Larson, nem a Carol Danvers vieram pro mundo pra agradar macho. E aí é um problema, entendeu? Ah, por que você não sorri pra mim? Ah, por que você não mostra mais o seu corpo pra mim?
Nossa.
Ah, por que você não tá colocando cena de ação pra que eu curta? Por que você não coloca uma motivação que eu curta?
Por que você não põe sua bunda na câmera?
Exato. Um outro problema desse filme também era que a questão não era física. Não era uma lutinha que ia resolver. A questão da Carol era interna. E é uma outra coisa que tem muito homem que não entende. E quem é mulher entende exatamente o que ela está sentindo e o que ela está passando. Então é essa velha história de que enquanto não estiver servindo ao homem, ele não vai entender. E eu acho que isso se aplica a isso que a gente estava falando sobre os ideais de cada pessoa. Enquanto for conveniente para uma pessoa que é extremista ou, enfim, é intolerante, ela vai interpretar aquilo de uma forma X. Pode ter muitas pessoas que vão assistir essa série aqui que a gente tá falando, de Harley Quinn, e vão simplesmente passar por tudo isso que a gente tá conversando. Vai ficar só nessa camada do, ah, é divertido, é gore, é não sei o quê, sabe? E não vai pegar essas nuances que nem são tão nuances assim, né? A série se faz extremamente clara.
A série se faz muito clara, joga na sua cara todo
exatamente.
Episódio que ela quer, o que ela quer
mas
passar.
Mas acho que quando a pessoa tá disposta a passar por cima disso e não enxergar e não querer aceitar, ela não vai aceitar, infelizmente. Mas não, isso quer dizer que tem que continuar tendo. Tem que ter cada vez mais. Até, enfim, a gente
com
vai
certeza.
Na insistência. Porque, de qualquer forma, independente se a pessoa tá entendendo ou não, quem entende tá feliz. E tá curtindo e tá se sentindo representado, né?
E o que você falou, tipo, ah, a Capitã Marvel tinha um problema que era interno. E ela resolve esse problema interno. Não precisava de uma luta pra isso. E eu acho que a gente traz isso pra Harley de certa forma. Por mais virando a chave pro vilão... O problema dela é totalmente interno. O problema dela é ela se ver autossuficiente.
Sim,
ela
sim.
Se entender como uma vilã autossuficiente, uma vilã que pode ser vilã e uma vilã que não precisa de ninguém pra ser vilã.
Aham. E a gente vê isso de várias formas, né? Primeiro, ela meio que tentando conseguir as coisas por causa do Coringa. Tipo, ah, se ele faz parte da Legião do Mal, então eu preciso fazer parte da Legião do Mal para ser o suficiente, e até ela entender que não é sobre isso, é um processo, e até depois, na segunda temporada, quando ela tá tendo questões sobre os sentimentos dela em relação à Era, é a mesma coisa, ela vai tipo, ah não, mas eu vou lá no Dark Side, entendeu? Vou pegar uns parademônios, não sei o que, sabe? É, são expressões extremas e externas de coisas que estão rolando dentro dela, né? Inclusive, eu amo o nome desse episódio dos parademônios, que é Inner Parademons, tipo, demônios internos são demônios parademônios. Então, eu achei, assim, achei incrível.
Eles têm umas sacadas inteligentíssimas de comunicação, assim, do problema da Harley durante a série. E foi o que você falou, esse é o primeiro, e é aí que a série termina, basicamente, a primeira temporada, né? É ela percebendo que, tipo, ela não precisa da Liga pra ser uma puta vilã. E a missão dela agora é acabar com essa porra, tipo, é acabar com o Coringa, porque ele acabou de matar a Era na frente dela, sabe? Tipo, e eu não... E assim, eu sabia que teria uma segunda temporada com a Era e tal, então eu não me surpreendi da Era voltar. Mas eu não sabia que ela morria.
Eu também não.
Tipo,
eu também não.
A forma que ela morre é grotesca, sabe? Tipo, Mano, ele realmente passa uma lança no meio do peito da Hera e um abraço.
Seguindo o padrão do desenho, é extremamente violento, né? Tipo, a morte dela.
E ela tá lá com a Arlequina na mão dela, e elas fazendo as pazes, finalmente, e tal, não sei o quê. E, tipo, é uma coisa meio... Vamos botar aí contos de fadas deturpado, mas que acontece, tipo... Por exemplo, Encantada. Encantada da Disney. Você tem um momento que o Zé Bezerra e a Rapunzel estão lá, tipo... Se fazendo as pazes, e o Zé Bezerra morre, sabe? Tipo... E aí, ela pra mim, é literalmente o mesmo paralelo. A Rapunzel chora em cima do Zé Bezerra e ele volta. E, tipo, tem a piada que a Arlequina faz pra Hera. Fala assim, ah, foi o meu choro que trouxe você de volta, né? Não sei o quê. E ela fala, a gente não tá num desenho da Disney, sabe? Tipo, e o paralelo é justamente esse. Tipo, é perfeitamente esse. Da brincadeira que eles fazem, né? Tipo, dessa coisa do conto de fadas, mais vilanesco, assim, né? Sim. Tipo, mais agressivo, vamos dizer, né? Eu gosto dessa... E a Hera volta toda, tipo, com rímel borrado, com a roupa toda rasgada, não sei o quê, toda destruída. Fim de rolê, é total fim de rolê. E é legal isso, porque, tipo, assim, ele se mostra mais uma vez abraçando, tipo, cara, a gente vai zoar mesmo essa história aqui, mas a gente vai zoar de uma forma meio consciente ainda, sabe? Eu gosto disso na... Eu acho que terminou muito bem, inclusive, a primeira temporada. Eu acho que eles conseguem construir, tipo, um plano de fundo muito bom pro início da segunda, que é essa coisa da Arlequina indo atrás de todo mundo.
E eu gosto que ela, a temporada também termina de uma forma que eu, particularmente, nunca tinha visto nenhuma obra da DC ou alguma coisa relacionada às heróis da DC, que, tipo, não tem mais a Liga da Justiça. Tipo assim, realmente é um cenário em que, tipo...
Fudeu.
É o caos e vamos, sabe? Porque, não, em teoria, os Salvadores da Pátria não existem mais, eles não estão mais ali.
What's next?
I thought we were going to chill out and have fun after we took the Injustice League out.
As I become the world's most feared supervillain.
Feast your eyes on new Gotham.
Not interested.
E aí a gente começa a segunda temporada, no que a gente tá chamando de quarta fase, que é, mais uma vez, a Harley tendo que se provar, e porque ela decide destruir um por um dos participantes, dos membros da Liga da Justiça.
É, porque pra ela, na verdade, ela virou uma Arlequina meio anarquista, né? Tipo assim, não tem espaço, não tem território de ninguém, aqui é tudo de todo mundo.
Porque como não virou caos, o Pinguim, o Charada, o Senhor Frio e os duas caras e o Bane, eles tomam a cidade pra si, dividem entre eles e foda-se. E aí tem até a conversa que eles vão ter com ela depois, ah não, se você quiser, você pode entrar aqui com a gente. Aí a gente pode pegar uma parte pra você, a pior parte, e entregar pra você, sabe? E ela tipo, não, nem fudendo.
E aí ela decide que a partir daí ela vai matar todo mundo mesmo e foda-se, né? Inclusive a parte do Pinguim é mega grotesca.
E eles matam um Pinguim. E eu não tava esperando que eles fossem matar o...
Mata todo mundo, né?
É, mata todo mundo. Tipo, é.
Eu fico, gente, e os vilões agora? Quem são? Quer dizer, os principais morreram, né? Sobrou o Bane. O Bane tá vivo.
O Charada tá aí ainda também.
O Charada tá vivo, o Psycho e o Coringa.
Basicamente.
O Frio e o Pinguim, eles mataram, né? Os dois caras também morreu.
Gordon prendeu ele, é verdade.
É, acho que o Gordon só prende.
Então é isso, ele é preso só e um abraço, assim. Mas, tipo assim, os vilões grandes, vamos dizer assim, eles morreram, né?
Sim.
Sobrou o Bane, que, tipo, gente, o Bane é tipo um cachorro, né?
Eu adoro a forma com que eles tratam o Bane no desenho.
Eu também.
Eu adoro, porque...
Eu acho absolutamente incrível.
Porque é literalmente aquele tropo de, tipo assim... Ele só é braço, ele só é força, ele não tem cabeça nenhuma. Ele realmente precisa de alguém mandando nele, porque senão ele não vai fazer nada.
Sim. Não, e eu amo que, tipo, eles zombam demais o Bane dos filmes, né? Aqui nos da voz. I was born in the shadows. Gente, sério. Eu amo demais o Bane. E tem os momentos que ele é fofo, né? Então, eu amo como a série simplesmente pega as paradas e, cara, taca pro alto e faz uma coisa nova, sabe? Tipo, ah, porque o Bane tem que ser esse fortão sisudo o tempo todo. Não, ele não precisa ser sisudo o tempo todo. Mas ele tem os seus momentos, né? Uhum. Tem um momento que ele vai apertar o bagulho lá, ele vai ficar mega forte, que ele vai bater. Mas ele também tem um outro lado. Então, é, de novo, a série não se leva a sério.
Sim.
Nessa questão, tipo, ah, porque tem que ser Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos e tal. E, tipo, não. Não necessariamente. Acho que você pode pegar algumas características e trazer uma coisa nova, né? Acho que isso que é legal. É tudo muito fresco, né? Em relação a como lida os personagens.
Cara, é muito divertido, tipo, o Bane, por exemplo, tem ele, tipo, eu só queria uma cadeira de executivo, sabe, tipo...
Sim!
A piada frequente da cadeira, gente, e ele na cadeirinha pequenininha, assim, o Brutamonte gigantesco, sentadinho, assim, com a perninha...
É, no final das contas, se a gente for pegar, a série, ela fala muito sobre como os homens privilegiados, eles não vão hesitar de usar o poder deles. Né? No caso, o Coringa, sim, o Duas Caras, principalmente, né? Acho que eles são duas figuras muito assim, né? O poder é deles e eles controlam tudo. E até quando o Duas Caras tenta criar uma aliança ali com o Bane, é pensando no benefício próprio dele. Ele não dá o espaço pro Bane e tudo mais. Então, eu acho que o Bane e a Arlequina, eles acabam ficando em lugares muito parecidos nesse sentido, né? De ser, tá sempre sendo oprimidos ali pelos caras que estão no poder, né? E o fato deles dividirem Gotham entre si e não chamarem a Harley diz muito sobre como eles enxergam ela e como eles têm medo, de certa forma, dela, né? Porque, como o Rodrigo falou, tipo, ela que tacou fogo em tudo, ela que destruiu tudo, e eles sabem disso.
Uhum. Só que eles decidem ignorar.
Exatamente, eles conscientemente não chamam, porque é justamente esse medo do poder dela, né? Que se der corda, a Arlequina vai. E eles não vão dessa corda, eles não vão querer perder o espaço deles, né, o poder deles. Então, acho que é muito interessante isso também, como essa segunda temporada continuou essa questão da posição da Harley como vilã, né, em relação aos caras, mesmo tirando toda essa burocracia que existia na primeira temporada, uhum, né, virou puro caos, e ainda assim ela ainda precisa ficar lutando para se provar e para ter o espaço dela, né? Porque ela acabou sendo meio ingênua, né? Porque a Hera fala para ela, tá tudo... Pega o poder, toma as rédeas de Gotham, Gotham é sua, vai lá. E ela fica, não, tá de boa. E não tá de boa, entendeu? Os caras não iam perder a oportunidade. Então isso foi um alerta também para ela ficar esperta, né? No futuro. E, de novo, acho que isso encaixa muito no ambiente de trabalho e tal, corporativo, principalmente. Porque eu acho que isso, com certeza, já aconteceu com várias mulheres, né? Eu acho que é muito também da Arlequina ter crédito sobre as coisas, né? Que o Rodrigo tinha falado dela arcar com as consequências que ela faz, mas também dela receber crédito pelas coisas que ela faz. Ela não recebe o devido crédito pelas coisas que ela faz o tempo todo.
E nessa de ambiente de trabalho, até eles fazem bem claro aquela piada de... Aquela piada não, assim. Eles transformam em piada a situação que acontece na vida real de, por exemplo... Na reunião, a mulher dá uma ideia, eles ignoram, e aí um homem dá a mesma ideia, e eles falam, puta, ótima ideia essa daí, hein? E é justamente em relação ao covil do Coringa, com a cara dele lá, que ela dá toda a ideia e ele finge que, foda-se. E aí depois ele faz exatamente o que ela disse, né?
E uma coisa que é legal nessa missão aí da Arlequina dela matar todo mundo é que, tipo, ela é a inspiração da Bárbara Gordon virar a Batgirl, sabe? Tipo, isso, eu não tava esperando essa parada e, tipo, eu falei assim... Perfeito, sabe? Tipo, porque. E é uma coisa engraçada que a série pontua várias vezes. Tipo, por exemplo, o Batman, ele tem um carinho meio coisa com a Arlequina, assim, na animação. Tipo, ele várias vezes fala, tipo, pô, o Coringa de novo, sabe? Tipo, toda hora, sabe? Ele meio que tenta dar esse toque nela de, tipo, você merece um pouco mais do que isso, sabe?
Você caiu na dele de novo, né?
E aí, do nada, você vê. Ela, a Hera e a Bárbara trabalhando meio que juntas, assim, naquele episódio da faculdade, né? Pra tentar liberar lá os alunos atletas, né? Que estão lá...
Gerando energia.
E, tipo, de fato, ela vê na Arlequina uma pessoa, assim, inspirar. E, tipo, isso é muito engraçado, sabe? Tipo, essa virada de chave, assim, que a série faz. Óbvio que a Bárbara, ela não vai pro nível vilanesco da coisa, sim, nem nada disso. Ela ainda segue os padrões, principalmente por ser filha de um policial, por ter...
O Gordon ainda é o pai dela ainda é uma inspiração também pra ela, né? Tipo, acho
exatamente,
que é uma mistura dos dois.
Mas ver uma outra mulher em posição de poder inspira ela a tomar poder pra si também,
com
né?
Certeza.
Tipo, se empoderar e fazer.
É mais a atitude da Arlequina de ir atrás e, tipo, ser essa mulher, tipo, de ir atrás do que ela quer, que inspira a Bárbara, do que de ser uma vilã, né? Tipo, aquela coisa...
Com
tipo,
certeza.
É o que a gente fala muito, tipo, quando você coloca mulheres em lugares de poder, seja... falando da Olimpíada, por exemplo, a gente bota aí várias atletas brasileiras que estão chegando em lugares que elas nem sonhariam em chegar, porque a gente tem zero incentivo ao esporte. Mas isso abre o caminho para outras meninas, tipo, pelo menos sonhar em fazer o mesmo, sabe? Tipo, você vê uma mulher num puta cargo de uma empresa, você fala assim, cara, se essa mulher tá aqui, eu também posso chegar, sabe?
Com certeza.
E, tipo, e é esses paralelos que a gente... Pelo menos eu gostei muito da série, que, tipo... É uma série grotesca, é, mas, de novo, ela tá falando de coisas que acontecem todo dia, sabe? Tipo, o tempo todo, não importa se é nos Estados Unidos, se é aqui, se é do outro lado do mundo, tipo, o diálogo é esse, o diálogo é esse espaço das mulheres tentando entrar num lugar que, tipo, elas deveriam já ter espaço há muito tempo, sabe?
Uhum. E foram privadas sistematicamente, né?
Com certeza.
Exatamente.
Ivy.
No.
It's okay.
Don't do this.
Have a good life. Get married, make babies, name them Harley. The girls and boys.
Harley.
See, it totally works. You know I love you. Bye, Ive.
E aí a gente chega na parte onde a série brilha. Que aí eu acho que aqui a gente pode abrir o coração já, tipo... Que assim, tudo é muito bem feito. Mas o slow burn da relação dela com a Hera, na hora que realmente chega no ponto de acontecer, aí você só abraça, assim. E aí, assim, eu fiquei levemente triste, em muitas aspas triste, porque eu sempre soube que existia uma série da Arlequina onde ela tinha um relacionamento com a Hera. Só que eu achei que a gente fosse ver efetivamente esse relacionamento. Isso virou promessa pra terceira temporada, que tá confirmada e vai vir. Mas eu fiquei esperando o tempo todo chegar num ponto de...
Relacionamento,
tranquilidade,
de fato,
das duas,
né?
Juntas.
Casal.
De relacionamento, exato. E ele não vem. Inclusive, toda a questão do namoro delas... Do namoro não, né? Da questão delas se gostarem, só gera cada vez mais atrito.
Mas eu achei honesto. Cara, a Hera, então, viu o que a Halle passou o tempo todo com o Coringa, sabe? Tipo, como a Halle facilmente voltava pro Coringa. Imagina, tipo, ela confiar, sim, na Arlequina de primeira. Na primeira, ela acharia que a Arlequina ia voltar pro Coringa e ela ia se ferrar, sim, sabe? Tipo, e eu gosto da forma que é feita. Eu acho que, a partir ali do episódio 6, se eu não me engano, da segunda temporada, tem um episódio de flashback, né? Tipo, que é contando como elas, de fato, se conheceram, né? Tipo, em que momento a Arlequina e a Hera viraram, vamos dizer, amigas, entre muitas aspas. Então, eu acho uma série, um episódio importante pra essa relação delas duas.
Uhum. E eu acho que esse lance da demora também, das coisas acontecerem, também faz sentido, principalmente quando a gente entende a origem ali da Hera, né, de certa forma, porque ela é uma personagem que é muito bem construída, a gente vê de onde ela vem, ela é muito fechada, ela fala várias vezes, eu não confio em pessoas, eu não gosto de pessoas, eu só confio nas plantas, só gosto das plantas, então ela tem esse problema de confiança, enquanto a Arlequina tinha essa questão... com o Coringa, né, que era meio que presa, então, pra elas chegarem no ponto em que a Arlequina realmente superou o Coringa, e que isso não vai ser um problema, e que a Hera conseguiu se abrir, pra abrir esse espaço no coração dela, na vida dela, para uma outra pessoa, era um processo. Não, se elas se relacionassem mais rápido, provavelmente ia dar merda.
Sim.
Né? Provavelmente a Harley ia ter uma recaída.
Porque nenhuma das duas ia estar pronta.
Exatamente, então eu gosto muito, eu fiquei muito surpresa quando a Hera começou a se relacionar com o Homem-Pipa, não só porque eu pensava que ela não ia ter nenhum relacionamento romântico com nenhuma outra pessoa além da Arlequina, uh-huh, como também é o Homem-Pipa, que, enfim, é peculiar por si só.
Mas é engraçado porque, tipo, cara, ele é meio que uma planta, sabe? Tipo assim, ele não faz nada demais, tipo assim, e ele é muito, vamos dizer assim, muito previsível de certo padrão. Ele não deixa a Hera numa situação de insegurança em momento algum.
Sim.
Que é o que ela reclama. Tipo, as pessoas são imprevisíveis, as pessoas não são confiáveis. E, tipo, ela encontrou um cara que é, tipo, bobão e tal, não sei o quê.
E tá ali por ela o tempo todo, né? Eu acho que... Tadinho, eu vou ter que defender um pouquinho o Homem-Pipa, porque ele é bobão, mas ele tem um coração bom.
Ele tem,
né? Ele genuinamente
tem.
Se apaixona por ela. E da mesma forma que a Hera vai lá e faz um monte de coisa pela Harley, ele faz um monte de coisa pela Hera. Quantas vezes ela não liga pra ele, olha, vem aqui me buscar, vem fazer, pega não sei o quê, vai pra não sei o que lá. E ele vai atrás. Então, é esse ciclo, né? Ele ama demais a Hera e a Hera ama demais a Harley. E a Harley estava muito ainda no Coringa, mas ela... A gente corta esse laço aí vira só esse triângulo, né? Então, eu acho que o Homem-Pipa, ele acaba sendo muito importante justamente pra Hera também desenvolver esse lance do sentimento dela, de se abrir,
se permitir, né?
Exatamente, se permitir sentir, se permitir ser amada, ser cuidada.
Disponível emocionalmente, né, basicamente, porque ela não tava antes dele, né? Tipo, você via que ela tinha um crush aí na Arlequina no fundo, que... Cara, ela ia enterrar aquilo ali pra sempre, por ela não confiar em relacionamentos e principalmente em pessoas, né? Então, tipo, isso é muito legal. E
sim,
eu gosto muito do episódio, que, se não me engano, é o 7, né? Que elas ficam pela primeira vez. É a primeira vez que eu vejo a Arlequina meio que totalmente altruísta, assim, dentro das mil facetas do vilão. Mas ela realmente iria se matar pela Hera, sabe? Tipo, ela ia se jogar no fogo pela Hera e salvar a vida da Hera antes de salvar a própria. Que era uma coisa que o Coringa fazia muito, com ela principalmente, e que ela aprendeu, de certa forma, a fazer com o Coringa. E ali eu acho que, tipo, ela vira uma chave real nesse perfil do Coringa no momento que ela coloca uma pessoa antes dela, que não é ela.
Mesmo depois, quando elas vão lá na despedida de solteiro, ela tá com sentimentos já, mas ela ainda tá colocando em primeiro lugar a Hera. Ela falou, não, eu não quero destruir o casamento, não, ela tá feliz, tá tudo certo, deixa pra lá. Eu acho que é um pouco dela não saber lidar com os sentimentos dela, obviamente, mas também tem esse lado de se importar. Tipo, ela, não, ela não gosta de mim, mas ela gosta do Homem-Pipa, então deixa eu colaborar com essa parte, ela vai tá feliz com ele, vai tá tudo certo, é isso que importa.
Tanto que eu acho que é muito honesto quando elas dormem juntas, sabe? Tipo assim, é porque elas querem, e tipo, a gente não pode querer também que a Arlequina seja a pessoa mais fofa do mundo também, é óbvio que, tipo assim, deu mole e é vapo, sabe? Tipo assim, foi, basicamente. Mas, tipo, você vê que é muito engraçado, porque ela cria uma esperança muito genuína de que, tipo, a Hera vai escolher ela ali, sabe? Naquele momento.
Inclusive, eu acho muito legal que quem bota a ordem na bagaça, no final das contas, é o Homem-Pipa.
Sim!
Ele que fala, olha, você não quer assumir, mas eu estou enxergando, você não quer casar comigo. Então, tchau.
Ele, inclusive, fala, eu mereço mais.
É!
Exato. No rolê do desenho, tratar todos os personagens secundários com propriedade e evoluir todo mundo, o Homem-Pipa tem um arco de desenvolvimento, tá ligado? Assim, dele perceber que ele não tá sendo amado do jeito que ele merece, então ele vai sair do caminho ali pras duas resolverem ficar do jeito que quiser e ele não ser um problema também, sabe? Tipo, isso é muito foda.
E como isso se conecta quando a gente vê os pais dele, como que os pais tratavam ele por causa dos poderes e tal. Então, tudo se conecta da forma como ele trata a Hera, tem a ver com isso também. Porque da mesma forma que a Hera não recebeu o carinho dos pais, ela se fechou. O Homem-Pipa, ele já tem uma outra forma de lidar, né? E isso reflete nos nossos relacionamentos na vida, né? Acho que tudo isso é muito... Faz completo sentido pros personagens, né?
E até no processo da própria Hera, da que a gente falou, dela ter se abrir e se permitir, ela se começou a meio que, tipo, realmente dar uma chance pro Homem-Pipa depois que ela viu quão maltratado ele era pela família dele, porque ela tomou partido ali de, tipo, botar... Falar mal pros pais dele, tipo assim, se colocar e defender ele, porque estavam tratando ele realmente muito mal, sabe? Tipo assim, então meio que... É tudo muito bem, igual a Nath falou, tipo assim, é tudo muito bem amarradinho. Cada detalhe faz um personagem agir de uma forma, que interage de outra, e aí a história se entrelaça bonitinho pra que todo mundo chegue num ponto de se melhorar enquanto pessoa no final.
Sim.
Sim, sim. E eu acho fofo porque, tipo, tem o episódio, acho que. Ah, o 12, sei lá. Que a Hera tá sendo controlada pelo Psycho, né?
Johnson's up. Girl on girl. So hot.
Holy shit. True love worked.
What are you, 13?
E, tipo, tem essa coisa do beijo, do amor verdadeiro. E, tipo assim, cara, eu não queria imaginar essa porra num desenho de vilão, sabe? Tipo... E, de novo, mega me surpreendeu. E eu achei muito fofinho, tipo, essa coisa... Que ele fica decepcionado que ele não acorda a era do transe do... Lá do Psycho, né? Que ele vai lá todo confiante. Não, nosso beijo vai resolver e tal. E no final, tipo, é a Arlequina que resolve o rolê, sabe? Tipo, você vê que, cara, ali ele já percebeu. E ali também o Psycho mostra pra, tipo, Gotham inteira aí se pegando na cama, né?
E aí ele é só se mostrando um grandíssimo filho da puta. Porque ele já tinha perdido, ele não tinha motivo nenhum pra fazer aquilo. Era só pelo sadismo dele ser um homem escroto e querer foder com as meninas,
sim,
sabe?
Tipo, cara, eu não vou sair perdendo, sabe? Eu vou botar aqui um fogo no parquinho e...
Cair, mas vou cair atirando.
É, difícil. E aí, eu acho fofinho que, tipo, tem essa cena, né, do Homem-Pipa meio que falando, tipo, cara, vai ficar com ela e tal, e elas se assumem e terminam numa coisa meio... Basicamente, um fuga, sabe? Noivas em fuga, sabe? Tipo...
Bonnie e Clyde, só que Bonnie e Bonnie.
É, Bonnie e
Bonnie. Bonnie e Clyde.
E, tipo, é fofa a forma que eles fazem isso delas, tipo... A Hera, principalmente, tendo esse arco, né, final de, tipo... Eu tô confiando em você. E a Arlequina até falando, ah, mas você não me acha maluca e tal, não sei o que. Ela falou, eu acho, mas, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, você é assim. mas você faz tudo que eu preciso que você faça por mim. Tipo, é um reconhecimento uhum. muito duplo ali das duas, que eu acho que é legal e que me traz expectativas para uma terceira temporada ser meio divertida em cima das duas atuando como um casal, mas também como vilões, sim. né? Tipo, dentro de uma série tão maluca assim como essa, né? Porque realmente, assim, eu não sei o que esperar de uma série dessa, tipo, nesse tipo de andamento. Porque, cara, foi o que você falou, tipo, eles jogam pro alto e pegam mesmo e fazem o que eles querem, sabe? Tipo, isso é muito bom da série, porque eles não me parece ter, tipo, um limite dentro dela. De, tipo, a gente só pode ir até aqui. Pelo menos até agora me pareceu que eles podem ir pra qualquer lugar e fazer o que eles quiserem, sabe? E isso é muito legal, você ver uma série tendo essa liberdade, ainda mais nesse tipo de assunto que é LGBT, que todo mundo fala, mas criança, LGBT, desenho, não sei o que lá. E tipo, não, aqui a gente vai botar o pé na porta e
não,
vai.
Não, com certeza. E é uma animação pra adulto, sim. né? E isso é uma coisa que, tipo, não tem como, não dá pra ficar falando, gente, as crianças não tinham que estar vendo isso.
Tá lá, faz o cara 16 anos, inclusive.
Exato, e isso é uma parada muito legal, né? De como as animações se estenderam mais pro público adulto também, né? Então, nem dá pra ir pra esse argumento, pelo amor de Deus, gente. Acordem, não é pra criança. Mas pra uma próxima temporada, eu tô muito empolgada justamente pra ver elas ativamente se relacionando, né? Como um casal, como isso vai funcionar. Até porque a nova Gotham continua pra tudo quanto é lado, né? Não tá exatamente... Uhum. reorganizada a Gotham, né? Tá uma coisa meio esquisita, não sei se isso vai se resolver, né? Se vai voltar ao normal. E esse comeback aí do Coringa, né? Que ele fica sumido por grande parte da segunda temporada.
Sim!
Eu achei bem esquisito esse negócio, tipo, porque ele perdeu a memória e aí ele ficou com a cor normal da pele dele. Eu falei, ué, mas como que isso aconteceu? Mas tudo bem, aceitei.
É muito estranho, a gente nem comentou isso, né? Mas, tipo, é muito engraçado o que eles fazem essa conversão do Coringa pra um cara que, tipo, tá apaixonado de verdade, sabe? Tipo,
sim.
E é muito engraçado, porque e tem um diálogo dele com a Arlequina que eu acho maravilhoso, tipo, ele falando, e ele inclusive é a pessoa que incentiva a Arlequina a ir atrás da Hera, sabe? Tipo, isso não é um problema em momento algum, só que é muito engraçado, porque ele fala, e ela fala assim, você agora vai virar pai de família e tal, ele falou assim, tantos serial killers são pais de família, por que eu não posso ser um?
Sim, é eu gostei muito disso. Eu achei muito legal de trazer. Provavelmente os nerds devem estar se revirando nos túmulos nesse momento. Mas eu gosto muito dessa mudança do Coringa, porque ele não deixou de ser ele. Ele, na essência, ele ainda é o Coringa. Mas tem uma camada nova aí. Tem uma outra coisa.
Sim, uma camada que a gente ainda não viu.
Sim, então tô curiosa pra ver se isso vai andar, se ele vai continuar se relacionando com a Bethany, eu acho que é o nome dela, e se talvez eles não vão desenvolver uma amizade, a Harley e o Coringa, de certa forma, ou se eles vão continuar meio que em pontos opostos, só que dessa vez de uma maneira mais competitiva, de uma outra forma, enfim, como que vai se desdobrar essa relação dos dois? Eu achei muito curioso o que aconteceu ali no final, eu acho que tem espaço pra coisa muito legal.
E aí, assim, pensando na mensagem que isso passa e tudo mais, eu acho muito interessante, porque até enquanto homem, a gente tá sempre num processo de desconstrução, a gente precisa ver bons exemplos de relacionamento entre pessoas. Então é interessante você ver, tipo, uma pessoa que é completamente tóxica, completamente escrota, virando a chavinha e se tornando uma pessoa melhor, de certa forma, tá ligado? É importante ter esse tipo de narrativa também.
Não tóxico, né?
Não tóxico, sabe? Tipo assim, em teoria, todo mundo tem a chance de melhorar, em teoria. As pessoas meio que escolhem se elas vão querer melhorar ou não. E aí eles criaram toda uma narrativa ali em que ele basicamente foi obrigado a melhorar porque ele realmente se apaixonou pela Bethany, sabe? Tipo assim, não é responsabilidade nenhuma da mulher melhorar o cara, mas ao mesmo tempo, tipo, mostrar que existe um caminho de, tipo, se você tem um motivo para melhorar, se você encontrar um propósito em si mesmo para poder se tornar uma pessoa melhor, você pode ser o Coringa, escrotaço, mas você consegue virar uma curva ali para tentar, pelo menos um lado da sua vida você vai melhorar de uma certa forma, sabe? Você vai parar, por exemplo, parar de tratar mulheres mal, você vai parar de tratar mulheres como objeto, como penduricalho para você, sabe? Então, sei lá, eu achei interessantíssimo o chegar nesse ponto, sabe? É uma mensagem muito forte. E aí a Amanda falou, a Amanda ou a Nath falou, tipo, que o nerd deve estar se virando tudo. Tipo assim, eu acredito que se o nerd se predispôs a assistir um desenho da Arlequina, ele já tá pelo menos quase que na direção certa pra tentar, tipo, chegar
nesse caminho. É que tem o hate watch, né? Como a própria série tem, mostra, claro, ali, né? O nerd, ele não vai ficar calado, né? Ele vai querer ver pra poder encher o saco e falar mal, né? Tipo, o próprio Capitão Marvel que a gente tava falando. Fez 1 bilhão de bilheteria. E continuou recebendo ódio, né? Então,
isso é verdade.
Eu acho que eles vão assistir, nem que seja pra ficar lá cutucando. Falar, ai, mas fizeram isso com o Coringa. Ai, fizeram aquilo com o Batman. Ah, porque o Bane não é assim.
Os caras são literalmente uma caricatura do próprio episódio, sim, da série, sabe? Tipo, isso é muito engraçado.
Exato. Porque... Não, e o cara com a camiseta escrito Release do Snyder Cut. Gente, sério, eu morri.
Isso foi sensacional.
É o que a gente tava falando, a série tem o cuidado de atingir os pontos certos e zoar o que é pra ser zoado, mas cuidar daquilo que deve ser cuidado de uma forma, tipo, mais, uhum, responsável, vamos dizer assim, né?
Essa parte, assim, eu tentando levar pra esse lado de poder melhorar, é só eu tentando ser otimista, porque eu achei interessante a proposta, sabe? Mais uma vez que o desenho me surpreendeu em trazer um lado que eu não tava esperando. Então, já que é pra ser otimista, eu gostei do que eles fizeram. É bom passar a mensagem de que as pessoas podem ser melhor. Sejam melhores. A mensagem é sejam melhores. É importante, sabe? Aí, assim, só alguns comentários pontuais sobre personagens que o que eu acho interessante trazer é na questão da construção de todo mundo. A gente falou da Era já, mas, sei lá, o Rei Tubarão, o Tubarão Rei, na verdade, né? Ele tem um desenvolvimento próprio e a gente descobre que ele tem toda uma trama familiar, que ele saiu fugido do Reino dos Mares lá. E aí, tipo, é muito foda que eles pincelam a história dele no final, e chega no final ele realmente casou do jeito que o pai dele queria, por mais que ele estivesse falando que não fosse fazer, e, tipo, agora ele tem uma mulher, ele é casado, sabe, assim? E, tipo...
E assim, eu amo a paródia com Pequena Sereia.
Nossa, sim, meu Deus.
Na minha vida. Aquilo ali foi tudo na minha vida. E tipo assim, eu... Cara, se teve uma coisa... Assim, entre várias coisas que me pegaram de surpresa nessa série, essa deve estar no tipo, top 5 de coisas que eu não esperaria ver nessa série. Porque, gente, do nada, tipo...
E aí, o cara de barro... Eu achei interessante o que eles fizeram com o cara de barro, porque tipo assim... Desde o começo, ele tinha todo aquele rolê de ser um ator, de ser extravagante, do quê. E, eventualmente, ele realmente começa a se relacionar com homens. Então, assim, eu não cravo aqui, tipo, que ele é gay. Porque como ele é uma criatura toda andrógina, e tem vezes que ele tá se apresentando como mulher, tem vezes que ele tá se apresentando como homem, ele tá num meio termo ali, tipo, que ele gosta de pessoas e, tipo... É um homem de barro, tá ligado? É literalmente uma massa de lama aqui o tempo todo, mas ele é super cheio de emoções e de sentimentos, ele se expressa, sim, com a arte dele. Isso é muito foda, sabe?
Com certeza, eu amo que pra ele é sempre um job, uma oportunidade pra ele mostrar os talentos dele, eu achei, sim, perfeito.
É aquele cara que não perde uma oportunidade.
De forma alguma. E aí, o Gordon. Eu entendo muito o que eles fizeram com o Gordon, e tem hora que eu gosto muito do que eles fazem com ele. Mas ele é o puro suco do macho escroto, do pior tipo de homem possível, sabe? Assim, que é o pai ausente, alcoólatra, e ao mesmo tempo ele é completamente... Assim, ele tem uma vontade muito grande de ter uma relação mais forte com outras pessoas, mas ele não sabe como fazer isso, ele foi se afeiçoar a porra do Batman, que ao mesmo tempo que tá cagando pra ele, tem a cara dele no na proteção de tela. Tipo, ah, ele é só um colega de trabalho, aí vira assim... Apareceu a produção da minha tela, né? É, apareceu. Só assim, pra aqui, né? E, tipo, a relação... Eu gosto muito das relações que eles colocam pro Gordon. Porque, eu não sei se vocês repararam isso, mas ele tatuou a mão do homem lama no braço. Porque ele tem toda uma relação com a mãozinha dele lá. E depois, no finalzinho, aparece. Ele tá com, sim, a tatuagemzinha no braço. É muito
Never
foda.
Forget.
Never forget. É muito foda, sabe? Tipo assim, o desenho, ele é muito cheio de detalhes. Muito cheio de detalhes. Sim, sim. Isso é incrível. Incrível, incrível.
Eu gostei muito do Gordon. É, tem vários momentos que eu me identifico com o Gordon. O puro suco do estresse, da loucura e da ansiedade. E, enfim, da vida totalmente fora dos eixos.
É porque parece que cai tudo em cima dele, né? E, tipo, não tem nada que ele possa fazer pra resolver. E, tipo, ele fica agoniado com essa porra.
Sim, é meio que crise de meia-idade também, né? Não, e todo lance com a esposa e tal. Então, tipo, meio que a vida dele tá caindo aos pedaços. E a única coisa que ele tá tentando se apegar é o trabalho, né? É ele como policial... E aí, eu acho que esse lance dele, do apego dele com o Batman também é uma coisa também de tentar se provar. E, tipo, não, mas eu sou... A gente é parça, tal, porque eu sou um herói como o Batman. Mas, na verdade, não, é diferente. Então, até ele mudar isso e, tipo, fazer as coisas em Gotham por conta própria, né? Lá no final, quando ele acaba lá com o Duas Caras e, uhum, tal. É um processo também, né? Então, eu gostei bastante. E eu acho muito fofo como a história da Batgirl... influencia também nele, né, dele querer melhorar e tudo mais, e eles fazem a montagenzinha lá de jogando álcool fora, etc. Então, eu acho que o Gordon, assim, é muito surtado e eu amo. Eu acho que funciona super.
É aquela coisa, né? Tipo, essa animação, eles, cara, eles levam as coisas aos extremos, assim, mas é um extremo que é bem feito, né? Tipo, que faz sentido e que a gente acaba gostando. Tipo, até o Dr. Psycho, por mais que ele seja um homem totalmente escroto, babaca, não sei o quê, você acaba gostando por ele ser exatamente isso que ele se propôs a ser desde o início, sabe? Tipo, e é, ele serve para isso, é para ser o homem escroto,
Sim.
e é o homem escroto que, tipo, tem todas as oportunidades de evoluir, mas escolhe não evoluir, sabe? Tipo, e é isso, um abraço. É muito legal esse paralelo que a série faz, assim, o tempo todo, de é uma animação, é grotesca, mas é verdade isso que acontece na vida real.
Now I can get on with my day. Mas então, a série não tem uma previsão pra voltar, eu só tô muito ansioso, porque eu quero muito saber aonde mais que eles vão chegar, sendo que eles já foram pra tantos lugares. Mas o episódio de hoje fica por aqui. Nath, muito obrigado por ter vindo. Faz o seu merchan, faz o seu jabá.
Obrigada a vocês por terem me chamado, fiquei muito feliz. É, pra quem não me conhece, eu tenho um podcast chamado Tênis Verde. A gente tá lá toda semana falando de cultura pop, tem notícias também. É, toda semana também, e me encontra nas redes sociais no mundo afora, Instagram, Twitter, TikTok, arroba Tênis Verde Cast, ou arroba Nath Fanatic.
Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.
Olha, ele escuta mesmo!
Escuta!
A gente sabe que a pessoa escuta quando fala de uma coisa lá no final, lá no final, fala, olha, ouviu mesmo, ouviu até o final.
Mas então é isso, ouvintes. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Assistam Harley Quinn. Acredito que você ouviu o episódio inteiro, você já assistiu, né? Mas vai saber.
Mas ainda vale a pena assistir mesmo.
Vale
assim,
a pena. Reassistam, né? Tipo, indiquem pra outras pessoas. Indiquem o nosso programa pra outras pessoas. Siga a gente nas redes sociais. É, no Twitter e no Instagram, pelo arroba entrelinhas_pod. Ou pelo e-mail contato@entrelinhaspod@gmail.com. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
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 Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela agência Miragem.